Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Melbourne foi a cidade que teve mais dias de lockdown durante a pandemia da Covid-19 no mundo. Foram 262 dias no total em 6 confinamentos adotados pelo governo de Vitória desde o início da pandemia. Durante esse período, muitos bares, restaurantes, cafeterias e pubs tiveram que fechar as portas, alguns em definitivo, enquanto outros se adaptaram à permissão de manter o negócio funcionando, oferecendo apenas comida para viagem ou para entrega, sem poder receber clientes para consumir dentro dos estabelecimentos. O restaurante brasileiro Bossa Nova se manteve em funcionamento durante todo esse período, mas passou por várias mudanças e adaptações. Eu converso agora com Gabriel Gebaile, dono do restaurante. O restaurante foi inaugurado em agosto de 2019. De lá até o começo da pandemia e o primeiro lockdown em Melbourne, que começou no dia 31 de março de 2020, o negócio estava evoluindo bem? Como é que foi esse início pré-pandemia?
Como um restaurante de empresa familiar, pequeno, uma empresa nova num país novo, com as línguas diferentes, idiomas, regras, a gente também teve aquele período de dificuldade no começo. E assim, em março, mais ou menos, de 2020, quando a gente estava começando a se estabilizar, conhecer nossa clientela, nossa cozinha, estava começando a se sentir mais confortável em fazer algumas novas mudanças, chegou nessa pandemia esse primeiro confinamento. A gente tinha, então, alguns planos nesse primeiro ano de restaurante, mas quando veio o primeiro confinamento, assim, tudo mudou. A equipe inteira trocou, nossos clientes todos, a maioria deles mudaram de cidade ou não puderam chegar até o restaurante por causa das limitações de viagem. Então a gente teve que se adaptar mesmo, assim, desde o primeiro.
Como vocês receberam a notícia do primeiro lockdown e como foi a adaptação?
A gente recebeu essa notícia igual todo mundo, assim, sabe? Ninguém sabia muito bem o que era esse vírus, eu não pensava que era só uma coisa rápida que ia passar durante uma semana. Tava rolando bem o final de semana da Fórmula 1. E foi quando foi cancelado o primeiro evento grande, quase que no mundo inteiro, assim, por causa do Covid. E todo mundo falou, será que é um negócio sério? Será que é uma coisa que vai impactar a vida de todo mundo? E acho que foi esse impacto nosso, foi nessa primeira semana. Quando começaram a cancelar os eventos que estavam rolando na semana, e começaram a falar sobre lockdown, sobre fechar, ninguém sabe o que é. Então essa notícia assustou um pouco. Então foi bem estranho, assim, esses primeiros meses de confinamento, mas eu acredito que foi um pouquinho mais fácil, entre aspas, olhando agora, quase 2 anos após o primeiro lockdown, porque foi uma coisa na Austrália inteira, né? Uhum. A Austrália inteira fechou, fez esse confinamento, estava todo mundo na mesma. Eu acredito que os próximos lockdowns aqui depois, que Melbourne sofreu bastante, eu acho que foi mais difícil para o pessoal daqui, né?
A gente teve um primeiro lockdown que começou no final de março, durou 43 dias. Depois teve um intervalo de menos de 2 meses e veio o segundo lockdown, que foi aquele que durou 111 dias, né? Foi do começo de julho até o final de outubro de 2020. Eu acredito que durante esses dois períodos de confinamento, vocês foram passando por várias adaptações para manter o restaurante funcionando e para oferecer um cardápio que fosse possível que as pessoas pegassem para viagem, né, ou pedissem para entrega. Como é que foi isso?
O quadro de funcionários, a gente teve uma mudança gigantesca. Desde o primeiro lockdown, todo mundo que trabalhava aqui já se mudou. A gente fez a primeira troca de toda a staff. Então teve um pessoal que foi embora para o Brasil, teve um pessoal que mudou para Adelaide, outro pessoal que mudou para Queensland. E daí ao longo desses 6 lockdowns aqui de Melbourne, a gente já trocou 4 vezes a equipe inteira. A maioria voltando ao Brasil, outras pessoas mudaram por causa de visto ou por causa do lockdown mesmo em Melbourne. Sobre as adaptações do menu, no primeiro lockdown a gente não fez muita coisa. A gente estava um pouquinho assustado, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer. Era um menu novo, então a gente estava adaptando mesmo. No segundo lockdown mesmo, que a gente começou a fazer algumas adaptações. Então, a gente sabia que não conseguia manter o mesmo menu para fazer um takeaway, que é muito difícil você comer uma feijoada no parque, por exemplo, ou um PF, que é um bife de picanha, por exemplo, que é muito grande. São pratos um pouquinho difíceis de você comer num parque, fazendo um piquenique, ou você pede via alguma plataforma de delivery, chega muito tarde na sua casa. Então a gente começou a fazer esse tipo de adaptação e pensar um pouquinho mais no cliente e ver o que ele mais gostaria, né? Então a gente fez algumas adaptações. A primeira delas foi, a gente começou a fazer marmitas, uma coisa que bastante gente pedia, uma necessidade do mercado, tanto pela falta de insumos que estavam rolando nos supermercados, que era bem difícil, arroz, feijão, até carne, estava com os limites de compra. Então as pessoas também estavam sentindo essa dificuldade de achar ingredientes de boa qualidade, e a gente gente, como restaurante, bar, restaurante, café, a gente conseguia comprar por causa dos nossos fornecedores. Então a gente começou a cozinhar, fazer comidas um pouco mais baratas, porcionadas, aquele planejamento para a semana inteira. Então a pessoa comprava 10, 15, 20 marmitas e a gente começou a fazer a entrega própria mesmo. Eu pegava meu carro, minha esposa, às vezes o cozinheiro, o barista, pegava o carro e ia entregar. E a gente rodou Melbourne inteiro fazendo essas entregas. Foi uma das opções que salvou nesse segundo lockdown.
As vendas e, consequentemente, a receita do restaurante caíram muito durante esses períodos de confinamento?
Sem sombra de dúvida. Ainda mais como um restaurante novo, como é o nosso, que a gente estava no nosso primeiro ano ainda. Existem alguns estabelecimentos que já estão preparados para um menu um pouquinho mais preparado, uma clientela um pouquinho mais preparada para algumas mudanças nesse sentido. A gente era novo ainda, a gente era novo no bairro, a gente era novo na nossa comunidade brasileira. Claro que teve uma grande diminuição na nossa receita e tudo, então a gente teve que adaptar. Um dos motivos que a gente foi para um cardápio um pouquinho mais low cost, um pouquinho mais acessível, foi que o nosso cliente também, grande maioria é o brasileiro, também sofreu nesse segundo lockdown, né? A maioria deles teve zero ajuda do governo. A maioria trabalhava em retail, lojas e cafés, né, hospitality. Então perderam o emprego. Então a galera também estava com uma deficiência de achar algum emprego ou uma renda um pouquinho menor. Então foi uma das estratégias que a gente usou. A gente diminuiu o nosso custo, a gente também, a chegar nesse público, foi uma das adaptações. E a gente também percebeu que, depois do segundo mês, bastante brasileiro, como perdeu o emprego nessa parte de hospitality e retail, eles começaram a cozinhar em casa, uma forma de sobrevivência mesmo, né? Tava com zero ajuda do governo, nenhum tipo de auxílio financeiro, e as mensagens bem claras falando, voltem para os seus países, a gente não tem como ajudar no momento. Eu acho que o público brasileiro começou a cozinhar em casa, começou a fazer a marmita, começou a fazer bolo, começou a fazer doces, e a gente chegou a um consenso que a gente tava competindo com o nosso público, e a gente tinha uma noção que a gente não tinha como chegar no preço que a galera tava cobrando cozinhando em casa. A gente tem custos de energia, custo de aluguel, tem um monte de outros custos que, se você cozinhar em casa, seus custos são bem menores, né? Então a gente percebeu que a gente estava competindo com o nosso público, que é o brasileiro que vinha comprar a nossa marmita, ele está indo cozinhar em casa para tentar sobreviver também. Foi alguns meses bem punk na nossa comunidade. Então a gente repensou, refez o menu inteiro, fizemos uma reunião breve que falou o que a gente gosta de comer, qual é a deficiência, o que o nosso público está buscando que ele não acha hoje no mercado. Isso foi aí que a gente teve a ideia da pizza. Eu e minha esposa Gabi, a gente também sentia muita falta de uma pizza brasileira. E foi que a gente trocou o nosso menu todo, trocou nosso horário de abertura, conversou com o staff todo. Então a gente reformulou, dividiu a equipe em dois. Graças a Deus não precisamos mandar ninguém embora. A gente emprestou meu carro, o outro vinha de moto, a gente alugava um outro carro naqueles aplicativos e a gente fez o nosso próprio delivery no começo. A gente rodou Melbourne todo e a pizza que salvou o segundo lockdown.
Com relação a essa parte financeira, vocês tiveram acesso a algum tipo de auxílio financeiro do governo federal ou do governo estadual? Negociaram o valor do aluguel do ponto de vocês? Alguma coisa nesse sentido?
De ajuda mesmo, a gente teve, foram três órgãos assim que ofereceram ajuda. Na verdade, foram quatro: o governo federal, o estadual, o municipal, que são as subprefeituras, os cônsules, e também teve um de ajuda do landlord. O federal mesmo, aquela ajuda do federal, a gente conseguiu. Foi uma coisa que a gente teve que lutar um pouco, mandar alguns documentos e teve um vai e volta, assim, do nosso contador. Mas a gente conseguiu a ajuda deles, foi uma ajuda em dinheiro mesmo. Foi para todo mundo, todo tipo de business, que já estava aberto fazia alguns tempos. Eles tinham algumas regras lá. E a gente conseguiu se enquadrar e a gente recebeu uma ajuda em dinheiro. Com esse dinheiro que a gente conseguiu comprar alguns fones de pizza. E quando rolou os outros grants, as outras ajudas financeiras do estadual de Vitória, o estado de Vitória perguntou para a gente se o nosso espaço estava enquadrado no Job Keeper ou no Job Seeker. E a gente falou que não, porque 100% do nosso staff é brasileiro, visto temporário. Então, a gente caiu nessa malha fina de que a ajuda do governo só poderia vir para business que empregavam australianos. Então, esse foi muito difícil para a gente, porque a gente sobreviveu o segundo lockdown sem nenhuma ajuda do governo regional. A gente via alguns restaurantes, alguns cafés perto da gente, comprando freezer novo, trocando equipamento, móveis, e a gente lutando, trabalhando aqui 12, 15 horas por dia, sem nenhuma ajuda do governo. O landlord foi muito gente boa, a gente teve uma reunião com ele, explicou que a gente não estava conseguindo esse auxílio por causa que nossos funcionários não eram australianos ou não tinham a cidadania, e ele reduziu o nosso aluguel, foi mais ou menos de julho até dezembro, quase 6 meses, ele reduziu pela metade o nosso aluguel. Então foi uma das outras coisas que salvou bastante também. E foi uma ajuda que ele que ele fez de coração, que ele não recebeu de volta do governo. Na época, né, hoje em dia já tem outros auxílios, mas na época ele fez mesmo de coração e não pediu de volta. O cálcio, ele ajudou, ele retirou alguns custos que a gente teria que pagar, FIIs, que são mensais ou trimestrais que a gente paga normalmente. Foi uma ajuda, mas não financeira, foi só não precisa pagar esse boleto. E ajuda bastante mesmo, que a gente está em Calton, mas a nossa subprefeitura é a da CIT, da mesmo do centro, do CBD. Então, algumas ajudas, campanhas de incentivo que eles fazem para atrair o pessoal para o CBD, o Calton também é incluído. Quando acabou o segundo lockdown, que já começou o verão, teve um auxílio também financeiro mesmo para compra de imóveis, aquecedores, tudo para atrair o pessoal para jantar e almoçar fora, nas calçadas, nas ruas. Eles flexibilizaram muito as regras de essas permissões de colocar mesa na rua. A gente conseguiu colocar mesa até a esquina. Foi uma ajuda que teve que provar, enviar nota fiscal, depois tudo. Passou por uma auditoria, mas a gente conseguiu comprar alguns móveis, aquecedores, tudo para aguentar abrir a noite e o pessoal sentar lá fora. E foi esse segundo passo assim, que a gente fez, a segunda grande mudança do restaurante. A primeira a gente considera que foi a pizza, a segunda foi abrir a noite o boteco. E a gente mudou de novo, a gente mudou o cardápio, mudou as horas, contratou bastante gente. Então foi bem legal essa parte de trocar o menu e nos reinventar mais uma vez.
Por falar em se reinventar mais uma vez, esse ano, né, em 2021, quando parecia que a Austrália estava livre da Covid-19, veio o surto da variante Delta, que começou em Sydney, parecia que não ia chegar a Melbourne, mas chegou um tempo depois, gerou o sexto lockdown na cidade, que durou 77 dias. Dessa vez, vocês já estavam escolados, digamos assim, porque já tinham passado por outros dois confinamentos longos, ou mesmo assim, e mais uma vez, foi difícil lidar e segurar as pontas para manter o restaurante aberto?
A gente já estava mais cascudo, sim. Eu acredito que, assim, alguns lockdowns no meio, o quarto e o quinto, foram rápidos. Eles foram mais estressantes na parte de tira todas as mesas, compra novos takeaway containers e compra bag e replaneja e liga para os aplicativos de novo. Esses lockdown pequenininho, de poucas semanas, que foram 4 e 5, foram mais estressantes, assim, de readaptação do cardápio. O sexto, a gente começou, pensou que era uma coisa rápida, né? Ah, vai acabar daqui a pouco, a gente já conhece, os números começaram a aumentar. Eu acredito que foi um pouquinho mais desgastante mentalmente, para todo mundo. Tanto para cliente, quanto para gente e o staff todo. De novo, a gente tá de saco cheio, é o sexto. É. Não tem mais aonde criar e reinventar, porque aí já vinha uma restrição nova, era toque de recolher ou a restrição que só pode vir 5 quilômetros, então não dava muito pra gente, não dava muito espaço pra gente criar novamente. A gente podia ter voltado com a pizza, podia, mas 5 quilômetros limita até o cliente, limita a gente, então não era muito viável a gente fazer muitas escolhas no sexto lockdown, então a gente ficou um pouquinho mais quieto. A gente tentou fazer algumas coisas no nosso menu mesmo, e a gente teve um insight bem legal, porque eles estavam batendo muito na tecla no sexto lockdown de você fazer piquenique, de você ir pro parque, suportes mobiles e restaurantes, cafés, que nunca tinha rolado antes, assim, tão forte, e a gente já estava também mais consolidado no bairro e na comunidade toda, só no nosso quarteirão, assim, que é super pequeno, fecharam, acho que 8 business. Cafés, uma cervejaria, salão de cabeleireiro. Então, foi muito punk pra todo mundo, sabe? Então, a gente teve um insight de adaptar nosso menu e os nossos specials focado no pessoal sair e fazer o piquenique. A gente fez lanche, a gente fez algumas refeições rápidas, tanto pra gente na parte de produção, quanto pra você vir buscar e ir pro parque com os amigos.
Você citou aí a saúde mental. Com relação a isso, foi difícil vocês se manterem motivados durante esse período todo de lockdown?
Parece muito clichê que eu vou falar, mas o que motivou a gente, o que motiva a gente são os clientes. Então era muito legal a gente estar aqui aberto, mesmo que a gente estava cansado ou desmotivado, mas chegava um grupo de brasileiro ou chegava um grupo de clientes que vem sempre e agradecia a gente por estar aberto, agradecia a gente por estar trazendo a comida brasileira e a nossa cultura para cá. Então isso motivava bastante, sabe? A gente tem muito orgulho a gente não ter fechado nenhum dia, de não ter demitido ninguém. Claro que teve redução de horas para todo mundo, é claro que a gente sofreu financeiramente com algumas outras implicações que teve durante o lockdown, mas a galera vir e sorrir pra gente e comprar um bolo de cenoura, por exemplo, dar a primeira garfada e falar, eu lembrei da minha mãe, lembrei da minha avó, ou comer uma feijoada e falar que aquela feijoada alegrou o dia dela, é o que motivava bastante a gente, sabe?
Agora que o lockdown acabou, o que vocês têm sentido? As pessoas têm ido muito ao restaurante, as pessoas estão felizes em poder retomar esse tipo de vivência, né, entre elas?
Sim, Eu acho que depois do sexto, que foi um lockdown, foi uma volta do lockdown um pouquinho diferente dos outros, eu acredito que foi um pouquinho estranho para todo mundo, porque os casos ainda estavam muito altos. Foi estranho reabrir com os números altos ainda, 1.000 casos por dia, enquanto os outros eram tipo, ah, zerou, vamos celebrar de novo. Então, foi um pouquinho estranho para todo mundo. Algumas restrições ainda estão dificultando a nossa vida um pouco, de pedir para todo mundo fazer o check-in, checar o passaporte de vacinação faz parte, mas essa parte ainda está um pouquinho difícil para todo mundo, de ter que cobrar e ter que falar não para alguns clientes. Mas assim, tá 1.000 vezes melhor, assim, é muito bom estar aberto, é muito bom poder ter a opção de abrir ou fechar o tempo que eu quiser. E o feedback, de novo, da comunidade está sendo muito legal. Infelizmente, a gente percebeu que a gente teve uma perda muito grande da nossa comunidade brasileira em Melbourne. Bastante gente se mudou, bastante gente que a gente conhecia de clientes se mudaram para outras cidades. Acho que no segundo lockdown, no grande, bastante gente voltou ao Brasil. Eu acredito que nesse sexto, quarto, quinto e sexto lockdown, bastante gente saiu de Melbourne e foi para outro estado. A gente viu uma mudança muito grande no perfil dos nossos clientes. Agora, realmente é metade brasileira, metade pessoas do mundo inteiro que estão vindo provar a nossa comida. Antigamente eram 70% brasileiro, então a gente viu essa mudança do perfil também do nosso cliente, mas está muito legal, assim, poder receber de novo. E é muito interessante poder reexplicar o nosso menu, reexplicar o que é uma farofa, uma feijoada, explicar os temperos de uma moqueca, é motivante para a gente também.
O que vocês esperam daqui para frente com a proximidade do verão, o alto índice de vacinação, reabertura do estado de Vitória para pessoas vacinadas vindas de outros estados, a reabertura do país em breve para estudantes internacionais?
A gente quer que não aconteça de novo. A gente não pode vir o sétimo, o lockdown, mas a gente está muito feliz de chegar ao verão de novo, abrir de novo o boteco, trocamos o menu todo de novo, vamos readaptar tudo de novo. A gente está muito animado, esperando que as fronteiras reabram. Melbourne é uma cidade que recebe muito turista da Austrália toda, então bastante brasileiros também que moram em outros estados vão poder vir para Vitória, vão poder vir ao restaurante provar. E a gente está muito ansioso para que abra de novo as fronteiras e a gente possa visitar o Brasil e que os estudantes e turistas possam voltar a Vitória e trazer a cidade viva de novo. É isso que a gente espera para o ano que vem.
É o que todos esperamos, né, Gabriel? Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você e sucesso aí no restaurante.
Muito obrigado, você também, e boa sorte para todo mundo.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.